3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Hoje o céu mudou de tom pra falar do nosso amor. Acho que chorei igual com a chuva no quintal. Acho que sonhei do bom. Hoje o céu mudou de tom.
É.
Eu já sei como ir além do horizonte. Já consigo iluminar a nossa fonte.
É.
E os detalhes tão pequenos de nós dois ficaram pra depois.
Ficaram pra depois.
Depois, 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 depois.
É.
Sonhei de tudo como um dia de domingo. É para nós dois, será bem-vindo.
É.
Só não demore quanto ao tempo pra chegar. Chegou.
My eyes to see you.
amor vier. E ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão. E os dois lado a lado roem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. Mas o peito dormente espera um bem-querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta no semblante de mulher. O passado de volta num semblante de mulher.
Notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Desde 2006, o Brasil protege parte de suas florestas através de concessões. E como isso funciona? Imagine uma grande área de floresta pública que precisa ser cuidada e protegida. O governo faz uma espécie de aluguel responsável para que empresas ou comunidades locais usem a floresta de forma sustentável. As regras são bastante rígidas quanto ao uso dos recursos naturais. Quem recebe a concessão até pode extrair madeira, mas necessariamente precisa regenerar a área. Além disso, é preciso gerar empregos localmente e ainda pagar royalties para a União. Ao invés da floresta ficar desprotegida, à mercê dos desmatadores, o governo federal divide essa responsabilidade de proteção. Entre 2020 e 2025, a área sob concessões florestais federais no Brasil saltou de 1,05 para 1,59 milhão de hectares.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
Is it okay if I call you mine? Just for a time. And I will be just fine. If I know that you know that I'm wanting, needing your love. Oh, 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 oh. If I ask of you, is it all right? If I ask you to hold me tight through a cold, dark night. 'Cause There may be a cloudy day in sight, and I need to let you know that I might be needing your love. Oh, 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 oh. And what I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name, or see a place that you've been, or see a picture of your grin, or pass a house that you've been in at one time or another. It sets off something in me I can't explain, and I can't wait to see you again. Oh babe, I love your love. Oh, 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 oh. And what I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you.
Towards the dreams you left so very far. seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e os som dos Beatles na vitrola.
Musical.
Conectado em você.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
CYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Em maio de 2026, o governo federal sancionou um novo pacote de leis e decretos que endurece o combate à violência contra a mulher, à violência doméstica, e ampliam a proteção feminina. As medidas incluem a criação do Cadastro Nacional de Agressores, proteção contra a violência digital e rigor na execução das medidas protetivas. Esse vai ser o nosso tema de hoje e eu convidei para retornar à Voz das Mulheres Thaís Bandeira, que é advogada criminalista e professor, mestre em Direito, professora de Direito Penal da UFBA. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda de volta.
Bom dia, Márcia. Obrigada de novo pelo convite. Sempre uma honra participar aqui com você nesse programa tão importante para a sociedade.
Muito obrigada, Thaís. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero dar um aviso aqui, que aconteceu agora às 10 horas, no plenário do Senado Federal em Brasília, que uma sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 475 anos de criação da Diocese de São Salvador, da Bahia, e os 350 da sua elevação à condição de arquidiocese. Foi criada em 1951, a Diocese de Salvador, que foi a primeira instituída.
Aí é impactar para a vítima e que seus dados sejam ali apresentados dentro desse cadastro. Não, o cadastramento é da pessoa condenada. Um segundo alerta que é importante que a gente faça é que esse cadastro ele só passa a existir se o processo já tiver transitado em julgado.
Sim.
O que significa o trânsito em julgado? Não cabe mais nenhum recurso, esse processo já se encerrou. Sim. E essa condenação é uma condenação definitiva.
Sim.
Então, a gente tem essas duas primeiras observações para fazer. E aí, esse cadastro ele vai conter o nome da pessoa, né, e vai ter, da pessoa condenada, e vai ter o crime pelo qual essa pessoa está condenada. Não é qualquer crime que vai incluir o nome dessa pessoa nesse cadastro. A gente vai ter, né, o nome, o RG, o nome de pai, o nome de mãe, né, a identificação da biometria, porque isso hoje é muito importante. Esse cadastro é um cadastro completo, mas somente para alguns crimes.
Que são condenados, né? Que estão condenados.
Isso, condenados em definitivo. E aí esses crimes que vão fazer parte desse cadastro são os crimes de feminicídio, estupro de pessoa vulnerável, importunação sexual, assédio sexual. São esses crimes especificamente contra as mulheres.
Sim.
Então, a gente vai precisar da condenação definitiva, a gente vai ter um cadastro bastante amplo dessas informações, mas somente para pessoas que cometam esses crimes especificamente listados aí no texto da lei.
A identidade da vítima é sigilosa.
Sim, todos esses crimes, sobretudo os que envolvem a dignidade sexual, eles já são assim, eles já eram assim antes mesmo dessa lei. O nome da vítima fica sempre preservado. Ainda que o processo seja público, né, eu consigo acessar, por exemplo, o processo através dos sites, do processo eletrônico. O nome da vítima, ele vai aparecer em sigilo. Então, por exemplo, o meu nome completo, Thaís Bandeira Oliveira, ele aparece no processo vítima, TBO. Aparecem apenas as minhas iniciais para que esse acesso não seja um acesso público. Somente advogados e advogadas cadastrados, Ministério Público, juízes, serventuários, vão ter acesso aos dados sensíveis do processo.
É, porque é importantíssimo, né? Eu estava até conversando hoje pela manhã, agora, um pouquinho antes do programa com o Marquinhos, meu Deus, a impressão que a gente tem é que cada dia os crimes são mais cruéis, né? Eu estava vendo um vídeo, até do de resgate, da história do ex-companheiro, companheiro que jogou a mulher no penhasco, jogou a filha. Você veja o nível da crueldade, né? Não falando do cadastro, porque ele ainda não foi julgado, condenado, mas a gente pensando na violência mesmo, na violência em si, que é cada dia mais assustador, né?
As pessoas que trabalham muito com essa questão até de perícia mesmo para esses crimes, de feminicídio, tentado, consumado, eles têm um certo padrão de comportamento, Márcia, que foge até dos crimes comuns. Sim. Por exemplo, a região do corpo em que essas vítimas são atingidas. Muitas situações de rosto, muita situação de genitália, a múltipla prática de golpes. Então, assim, você poderia matar uma pessoa com duas facadas, ela toma 20 facadas. Então, aquela ânsia, né, da sobrevitimização, né, de revitimizar essa mulher. Então, são crimes realmente com uma crueldade muito grande.
É algo assim, sabe? Sei lá, que a gente... Cada dia a gente fica mais indignada, mais impactada. É incrível. Mas, Thaís, para que nossos ouvintes assim, entendam, né, conheçam mais essas atualizações sobre essas leis, né, essas foram quatro leis, né, se eu não me engano, né, anunciadas para o aumento da proteção. Teve a lei, eu até esqueci o nome dela, Bárbara Pena também. Bárbara, né? Pena. Aí eu queria que você falasse sobre essas quatro leis, né, que foram anunciadas. Para atualizar, né?
Pronto, tudo bem. Na verdade, é uma comemoração, né, ou é uma prestação de contas, vamos dizer assim, para a sociedade, dos 100 dias do Pacto Nacional contra o Feminicídio. Então, são órgãos de todos os poderes, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, que se unem nacionalmente contra o feminicídio. Passados 100 dias, foi feito um balanço, né, de como esses números diminuíram ou como isso de alguma forma teve impacto. E aí a gente já falou aqui em outros programas, até com outras entrevistadas também, Márcia, eu já vi vocês comentando sobre isso, que o feminicídio, ele é o ato último, né? O ato último de violência contra a mulher. Mas antes disso, o que a gente pode fazer para evitar? Então essas leis, elas vêm com esse intuito de evitar o feminicídio num sentido mais amplo. E aí são quatro leis que os números vêm bem na sequência. 15.409, 15.410, 15.411, 15.412. Cada uma delas com uma importância para evitar que esse feminicídio aconteça como um todo. A primeira a gente já falou, que é a 15.409, que foi essa que trouxe o Cadastro Nacional da Pessoa Condenada. Isso é importante para que os órgãos oficiais saibam que essa pessoa já passou por um crime de violência de gênero, para que os órgãos oficiais monitorem, né, essa execução de pena, monitorem essa finalização dessa pena, para que novas vítimas não surjam a partir dessa conduta ali inicial. A outra lei, a 15.410, é essa que é a Bárbara Pena. A lei Bárbara Pena, ela faz duas alterações importantes. Ela altera a lei de execução penal. Por quê? Qual é o caso de Bárbara Pena, né? Eu vou fazer aqui um parêntese para falar de Bárbara Pena. Bárbara Pena é uma mulher que foi vítima, lá nos idos de 2013, ela teve uma situação que o companheiro entrou no apartamento onde ela morava com os dois filhos, tocou fogo no apartamento, as crianças morreram, né? Hoje seria um vicaricídio, as crianças morreram nesse incêndio, e ela, quando já estava com o corpo bastante queimado, ele achou que ela iria morrer, ele jogou ela pela janela do terceiro andar. E aí Bárbara Pena sobrevive, né? Apesar de perder os dois filhos, ela sobrevive, ela tem parte do corpo bem debilitada por conta dessa situação, e ele vai preso. Ele é condenado a 28 anos. Só que de dentro da prisão, ele continuava ameaçando ela. Ele continuava mandando recado, ele continuava, de alguma forma, importunando ela do lado de fora, e ele preso. Então, o que é que essa lei 14.410 faz? Ela altera a lei de execuções penais e ela diz o seguinte: olha, se o sujeito, mesmo condenado, de alguma forma, consegue acessar essa vítima, consegue ir no endereço da residência dela, dos familiares dela, isso é considerado uma falta grave. E isso permite que esse preso condenado vá para o que a gente chama de regime disciplinar diferenciado, que é um regime mais grave de cumprimento de pena. Talvez os ouvintes já tenham ouvido falar, a gente usa uma sigla para falar dele, que chama RDD. É um regime fechado, mas muito mais rígido do que os regimes que já temos. Então, olha, se eu percebo que esse sujeito está mandando pessoas ameaçarem essa mulher, está de alguma forma dentro da penitenciária com acesso ao celular, ameaçando essa mulher, ele pode ser incluído nesse regime mais severo aqui para um tratamento com ele, mais rígido, para que a gente efetivamente consiga dar a essa mulher uma tranquilidade.
E também... matou os filhos também, né?
Isso, a família como um todo, né? Toda a rede de apoio.
Família inteira.
Essa lei Bárbara Pena também, ela incluiu na lei de tortura o crime de tortura para quem submete essa mulher a um sofrimento físico, a um sofrimento mental durante um tempo prolongado, né? Esses relacionamentos tóxicos, abusivos, com múltiplas agressões, agressões verbais, agressões físicas, hoje é considerado tortura. Hoje está incluído na lei de tortura. Então, até aí, nós temos essas duas leis, a do cadastro, a Bárbara Pena, e a gente tem a lei 15.411, que vai determinar a possibilidade do afastamento imediato do lar, se a autoridade policial verificar que essa mulher está numa situação de violência física, sexual, moral, psicológica. Antes era algo voltado para violência física, agora a gente ampliou. Sim. E o afastamento do lar vale para todos os formatos de violência contra a mulher. Essa pessoa, esse agressor, tem que sair daquele ambiente, precisa ser afastado para garantir a essa mulher a sua integridade física, psicológica. E a última lei é a 15.412, vai dizer o seguinte: olha, se nas medidas protetivas forem autorizadas alguma medida de natureza cível, por exemplo, alimentos, às vezes a mulher não trabalha, muitas situações das mulheres, né, que se separam, enfim, é uma preocupação de que ela não vai ter como se sustentar os filhos. E ela fica até com receio de entrar com a protetiva e de repente ficar desamparada financeiramente. E aí o que acontece? Essa mulher, ela consegue uma medida protetiva, o juiz dá a ela o direito dos alimentos, dá a ela um direito de uma pensão, vamos chamar assim, para o público entender. Ela precisava entrar com uma ação na área de família para garantir essa pensão, para garantir que esse valor fosse pago. Hoje isso não é mais necessário. Com a lei 15.412, essa própria decisão da medida protetiva já serve para executar os alimentos sem que ela precise fazer uma nova ação, comece tudo do zero na vara de família.
É preciso, né? E também, eu estava... as medidas protetivas... É um avanço, né? Só as mulheres que estão sob medida protetiva sabem como sofrem, como é difícil, né? E também, Thaís, as novas regras também, elas abrangem, além dos ambientes físicos, também os virtuais, né? Para combater a reincidência, a garantir a maior segurança nesse ambiente. E vai acontecer também, eu queria que você explicasse, a atualização do Marco Civil da internet, né? Para dar mais segurança, que é um ambiente também, meu Deus do céu, sombrio, cruel. Quer dizer, são todos os espaços, né?
Isso. E a gente tem hoje, Márcia, na lei, o crime de stalking, né? Que é o crime de perseguição. E a gente sempre imagina que essa perseguição é uma perseguição física. Eu estou no meu ambiente de trabalho, o agressor está no meu ambiente de trabalho. Eu vou ao shopping, ele vai ao shopping. Pode ser uma perseguição nesse formato, mas às vezes a mulher até muda de cidade. sai daquele ambiente ali e procura uma outra cidade, procura um outro ambiente para que ela recomece a vida. E essas perseguições continuam no ambiente virtual.
Sim.
Continuam através de rede virtual. Por isso é tão importante que a gente tenha essa proteção também nesse ambiente. Os crimes não acontecem hoje só ao vivo. Isso. Acontecem no ambiente virtual. A gente tem linchamentos morais que são feitos via internet, via rede social. E a gente sabe que muitas violências contra a mulher também são praticadas nesse formato. Nós tivemos, alguns anos atrás, por exemplo, fotos de Carolina Dieckmann que foram expostas, né? Por conta disso foi criada a Lei Carolina Dieckmann. Hoje, com a utilização da inteligência artificial, foi necessário colocar, inclusive, dentro do crime de violência psicológica, um parágrafo falando sobre utilizar fotos, imagens de mulheres com alterações feitas por IA. Então, é você imaginar a minha foto aqui ou a sua foto, que a gente está aqui completamente vestida, fazendo uma entrevista, e alguém pegar o rosto e transformar isso em uma foto de pessoa sem roupa e expor. Ou eu estou falando sobre medidas protetivas, de repente alguém modifica a minha voz e coloca um discurso Red Pill, por exemplo, naquilo que eu estou falando. E através dessa inteligência artificial, que é muito positiva em vários pontos, mas também pode ser um instrumento, um mecanismo de prática de violência contra a mulher. Por isso a importância também de se preocupar com o ambiente virtual.
Isso. E às vezes os agressores, né, eles utilizam dos aplicativos para ameaçar. A gente vê isso constantemente, né, sendo divulgado, áudios deles tentando intimidar. É difícil, é difícil. Então tem que cercar.
São muitas camadas, né, de proteção à mulher.
Muitas camadas, Thaís. É terrível. Eu estava... E uma coisa também, vou fazer um desabafo aqui com você. É advogada. Thaís, eu estava vendo a história de uma moça, né, que o companheiro jogou álcool na cabeça dela e tocou fogo. E ela sai, você viu essa história, né? Que ela sai correndo para tentar se jogar na piscina e ele não deixa, ele segura. Os vídeos mostram isso, né? Ele segurando, o cara vai a julgamento e os desembargadores acham que ele estava protegendo a mulher, mesmo com o depoimento dela. Quer dizer, ela não serviu de nada o testemunho da vítima nesse caso. É frustrante, Thaís. É frustrante.
E nisso, Márcia, a gente tem no judiciário hoje algo que é muito importante, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
Sim.
Eu costumo sempre dar esse exemplo, porque é como uma pessoa que usa óculos, né? A gente tira o óculos, a gente enxerga de forma turva. Quando a gente coloca nosso óculos, a gente enxerga de forma mais clara, mais nítida. O protocolo veio para fazer isso com o judiciário, para que os julgadores e as julgadoras enxerguem essas violências que as mulheres sofrem na sociedade.
Perspectiva mesmo de gênero, né?
Exatamente. E isso vale não só para o direito penal, porque a gente tem muita ideia de que esse protocolo ele é um protocolo para uma vítima de um crime, na hora que ela vai ser ouvida, mas isso acontece em todas as esferas. É você imaginar, por exemplo, uma demanda trabalhista. A gente sabe que, historicamente, as mulheres ganham menos do que homens para desempenhar as mesmas funções. Só que os julgadores precisam enxergar isso na hora dos julgamentos. As mulheres precisam dessa equiparação salarial. As mulheres ganham 30% a menos historicamente. Na área penal, a fala da mulher, a fala da vítima é sempre descredibilizada, né? Ela é sempre a pessoa que está mentindo, que está exagerando, que é a louca. Como é que o judiciário vai enxergar uma mulher que está dando um depoimento dizendo que foi dolosamente atingida por essas chamas na sua cabeça e o judiciário vai desconsiderar essa palavra? Né? É isso que a gente tenta evitar com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
A misoginia, né, os estereótipos de gênero devem ser erradicados completamente dos julgamentos. Tem que ter imparcialidade, né? Ouvir a vítima. A gente não compreende, quer dizer, é o machismo entranhado aí também na justiça, né? Nos representantes, ainda a misoginia presente.
E a gente imagina que os julgadores homens vão reproduzir, mas às vezes a gente está tão arraigado naquele contexto.
As mulheres também.
As mulheres também, exato. As mulheres também precisam estar atentas para que a gente não reproduza nas nossas falas, nos nossos comentários, na forma de julgar outra mulher, que eu acho que tem muito isso, né? Nós, mulheres, fomos ensinadas a competir uma com as outras.
Isso.
Então, quando a gente vai criticar, a gente precisa também lembrar que nós estamos nessa sociedade. E que nós fomos ensinadas dessa forma para que a gente também se policie nos nossos julgamentos.
A semana passada eu trouxe um tema, que é o bullying, que é o bullying praticado entre mulheres. As mulheres, nós tem que acordar. Para quem interessa essa competição, essa disputa, né? Essa, como é que se diz, rivalidade que às vezes nem existe. Então, a gente tem que pensar sobre isso bastante. E, Thaís, eu acho que o sistema de justiça também, com relação até ao que a gente estava falando, eu acho que precisa ainda, já que tem esse protocolo, mas precisa, não sei, ser mais rigorosa, com diretrizes mais rigorosas, porque a gente vê ainda acontecendo e não é muito pouco.
Exato. E, assim, logo que o protocolo, o Conselho Nacional de Justiça trouxe o protocolo, já se começou uma primeira polêmica, que era no sentido de que esse protocolo é ou não obrigatório. Ah, eu devo ou não seguir, é ou não obrigatório, o CNJ está querendo impor aos magistrados e magistradas a forma de agir, a forma de atuar. Mas, veja, se a gente não tiver esse norte, essa orientação, a gente vai continuar reproduzindo os estereótipos. A gente vai continuar reproduzindo o que sempre foi a justiça para as mulheres. Um lugar que elas chegam, mas elas não alcançam a efetividade da justiça.
Isso. Recentemente também, o que a gente viu, um jogador, não lembro o nome, que agrediu a mulher, foi pego em flagrante, né? E foi solto logo depois da audiência de custódia. Quer dizer, ele foi preso em flagrante, ouviu as partes, a vítima, né? E ele vai solto na audiência de custódia, ele é solto. Que critério é esse, Thaís?
A audiência de custódia, ela vem, e aí já é alguma coisa que a gente precisa pensar no todo, né? A gente tem um sistema prisional muito ruim, muito deficitário. Então, a audiência de custódia, ela vem para tentar aliviar um pouco esse sistema prisional. Só que aí, veja, tudo bem, a gente vai soltar essa pessoa, mas qual é a garantia que a gente vai dar para essa vítima? Eu até entendo que a gente solte, porque a regra é que a pessoa responda ao processo em liberdade, mas eu preciso, de alguma forma, proteger essa vítima. Hoje, a Lei Maria da Penha traz a gente, por exemplo, a possibilidade de uma tornozeleira eletrônica. A gente vai ter essa mulher monitorada, a gente vai ter esse agressor monitorado, a gente vai ter ali uma situação de uma tornozeleira que impeça a sua aproximação. Porque eu não posso simplesmente dizer que o sistema prisional é falho, soltar esse sujeito e deixar a vítima em desamparo. Esse que é o grande ponto, é a gente conseguir equilibrar esses dois pratos da balança. E isso não é fácil. No nosso sistema de justiça, isso não é fácil.
Não é fácil, né? Mas a gente, eu acho que a sociedade, com relação até todas essas mudanças, eu acho que essa escalada que a gente tem visto, acompanhado de feminicídio, de violência de um modo geral, clama por mudanças mesmo. Né? Como a gente já falou, e eu falo sempre aqui, que a nossa legislação é robusta, é completa, né? Mas porque existem as demandas dos crimes, né? Infelizmente.
Assim, é um judiciário que você vai imaginar que uma vara de violência doméstica é criada e, de repente, ao ser criada, nós tivemos agora recentemente a quinta vara de violência, ela começa já com 3 mil processos. Então, assim, é um judiciário tão abarrotado de demandas, tão abarrotado de processos, que para o juiz, a juíza, conseguirem dar conta de tudo isso, alguma coisa termina escapando. Não tem como, né? A gente imaginar que são 3 mil pratos girando ao mesmo tempo e que o magistrado, a magistrada vai dar conta de tudo isso.
É possível
que alguma dessas situações escape. E aí, quando escapa dentro da violência doméstica, a gente tem uma escalada de violência que pode chegar no feminicídio.
Isso.
Esse é que é o
complexo, mas que tem que ser revisto, né? Revisto. Tem poucos julgadores ou pouco para tantos processos, né? Já pensou?
Exatamente.
É difícil. Mas eu acho que tem avançado, porque a gente também tem feito barulho. A gente vai rapidinho, Thaís, para o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco falando mais sobre esse pacote de leis tão fundamentais para as mulheres. Até já. Vou botar aqui o...
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira 43, Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Aprovou a primeira caneta emagrecedora do país, com semaglutida sintética, nesta terça-feira. A resolução que autorizou o registro do medicamento Ozive foi publicada no Diário Oficial da União. O medicamento novo tem o mesmo princípio do Ozempic, que perdeu a patente em março. A diferença é que o original usa semaglutida biológica. O medicamento aprovado vai poder ser usado no tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2, que ainda não foi controlado, como coadjuvante à dieta e exercícios. A utilização vai depender de prescrição de receita médica em duas vias. O Ozive funciona como solução injetável para ser aplicada semanalmente, segundo a Anvisa. A forma de conservação, no entanto, é diferente do Ozempic. O novo produto tem que ficar na geladeira em temperatura de 2 a 8 graus Celsius antes e depois de começar o tratamento. O pedido de registro foi feito pelo laboratório EMS em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade na Anvisa. Esse foi o primeiro pedido aprovado. Ainda há outros 6 medicamentos que inclui a semaglutida na fila de análise. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Thaís Bandeira. Thaís é advogada criminalista, é mestre professora de Direito Penal da UFBA. A gente está falando sobre os novos pacotes de leis, né, de proteção às mulheres. Né, Thaís, aí a gente estava divagando um pouco com tanta coisa que acontece, né, e a gente se preocupa muito com a morosidade, né, porque às vezes a mulher está num risco tão grande, né? não precisando tanto de apoio. Eu fico pensando, né? Como teve o caso, Thaís, de uma moça que ela fez o boletim de ocorrência, ela estava sob medida. Isso são casos que a gente vê sempre, por isso que é importante essa lei que fortalece a medida protetiva. E ela fez tudo direitinho. E ele perseguiu e dizia que ia matar e acabou consumando. Porque quando eles ameaçam, dificilmente não consumam. Olha, Isabela diz aqui, bom dia. Vimos todos os dias crenças e comportamentos enraizados, trazidos pelo machismo de maneira sutil ou violenta. É isso, Isabela. E Rosa Mendonça, minha irmã, está aqui participando. Ela diz que precisamos construir uma cultura baseada no respeito, na igualdade e na proteção. Falar sobre o tema, denunciar agressores e educar as novas gerações é a parte da mudança. É por aí mesmo. Obrigada, Rosa. E Isabela diz que ainda existem muitas mulheres que ainda reproduzem e normalizam esses valores patriarcais de uma forma equivocada, mas você tem razão, existe, a gente falou há pouco, né, Thaís, é lamentável, é porque quando vem de uma mulher, a gente, o sofrimento impacta mais ainda em todas nós mulheres, né, muito mais. E voltando a essa questão, Thaís, eu acho que a desburocratização legal, né, que você falou há pouco, são muitos processos, né? Imagine, como você disse, uma mesa girando com 3 mil processos, mas a efetivação dessas decisões judiciais são fundamentais. Algo tem que ser feito nesse sentido.
E eu acho também, Márcia, que quando a gente vê um caso de uma medida protetiva que deu errado, né? Porque assim, o judiciário não vai conseguir dar conta de tudo.
Não, não.
Né? Quando a gente vê um caso de uma medida protetiva que deu errado, isso não significa que toda medida protetiva tenha o mesmo desfecho. É importante que as mulheres não desacreditem na importância dessa medida protetiva.
Na rede.
Quanto isso. Elas protegem, quanto elas conseguem dar efetividade. Né? Eu acho que hoje nenhum homem gosta de sentar nessa cadeira de agressor. Então, muitas mulheres ficam, né? Ah, eu não quero entrar com a protetiva porque vai piorar e tal. Não. Você vai ter uma decisão judicial a seu favor. Você vai ter uma rede de proteção a seu favor. Se a situação for realmente uma situação gravosa, você pode ter uma inclusão no batalhão da Maria da Penha, para que vá periodicamente até o seu endereço, até o endereço do agressor, verificar.